Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o grupo Letícia,
Isadora
e Roberta.
E vamos falar um pouco sobre os principais fatores de diferenciação do latim vulgar.
O latim vulgar, ao se relacionar com a variação linguística e a sociolinguística, pôde mostrar as seguintes conclusões. Desde o início, percebeu-se que a língua em si não era homogênea, até mesmo nos primeiros lugares onde havia comunicação efetiva. Isso significa que, ao longo do tempo, foram surgindo novos modos e jeitos de se falar o latim, que, como produto final, torna-se criador de línguas nacionais. É evidente a diferença entre o latim vulgar e o latim dito clássico. O latim vulgar, enquanto língua do povo e instrumento de comunicação, não é considerado como algo uniforme, mas como uma expressão que encerra diversidades de visualizações orais de um mesmo sistema linguístico. Além disso, o latim vulgar, que se opõe ao latim escrito e ao latim literário, tem a capacidade de incorporar características regionais, ou seja, vai variando a partir do momento em que chega nos territórios. No entanto, todo latim vulgar é falado, mas nem todo latim falado é vulgar. E seu principal problema foi não ter provas documentais para comprová-lo. Já o latim clássico, equivalente ao literário, tem a tendência de se afastar do latim vulgar como língua falada, já que o primeiro consiste no vocabulário mais popular e o segundo mais culto, especialmente utilizado por escritores e também ensinado na escola.
Mas é importante listar os fatores de diferenciação, e para isso devemos considerar dois grandes grupos. Os de ordem sócio-histórica, caracterizados pela instalação da civilização, ligados ao conceito de romanização, e também presentes na forte influência e difusão da língua. E os de ordem linguística, que representam as línguas que passaram pelo processo de romanização, substrato, e as que passaram, mas não foram definitivamente implementadas e efetivadas como língua em uso, superestrato. A romanização da Península Ibérica teve duas frentes, uma ao norte, Cartago, e uma ao sul, Gades. A partir dessas duas áreas, os sedimentos linguísticos foram levados para o interior, estabelecendo duas grandes regiões, a Hispânia Ulterior, ocupada pelas províncias Bética e Lusitânia, e Hispânia Citerior, ocupada pela província Tarraconense. O exército romano foi um dos pilares da romanização. Assim como as zonas militares, os casamentos de soldados romanos com mulheres indígenas e outros vínculos que corroboraram para a difusão do latim. A cronologia da romanização estabelece duas correntes: a Tarraconense, localizada nas províncias da Península Ibérica, que segue uma linha menos conservadora, com a presença de neologismos e estrangeirismos, e era falado por legionários, colonos e mercadores. Era de fácil acesso a Roma e aos comerciantes, por isso, foi porta de entrada para inovações linguísticas. A segunda corrente, que é a Bética, é caracterizada por um latim mais arcaico, conservador, isolado e culto, que era falado por retóricos e poetas. Era de acesso mais restrito a Roma, por isso, não recebia as inovações linguísticas. É importante realçar também que é a partir da corrente bética que a língua portuguesa se originou. Esse cenário sociopolítico administrativo fragmentado facilitou e contribuiu para a diferenciação linguística na Península Ibérica. E, por fim, lembrar que a tardia implantação do latim entre as populações concedeu às línguas pré-romanas um enorme prolongamento de vida, e que as diferentes formas de romanização extinguiram a unidade linguística do Império Romano, possibilitando a ramificação do latim em várias outras línguas tão diversas. E essa foi a nossa reflexão de hoje.